Falando de Livros.
Conversar com Marie-Ange Bordas, ela é artista plástica, educadora, fotógrafa, jornalista, metade francesa, metade brasileira. Ela escreveu um livro junto com as crianças do lugar chamado Barra do Ribeira. O livro se chama Manual da Criança Caiçara e é um livro super bacana, publicado pela editora Peirópolis. Bom dia, Marie-Ange.
Bom dia, Rosalie.
Grande prazer em falar com você aqui, falar desse livro super bacana, o Manual da Criança Caiçara. A gente que está aqui no interior de Minas, fica uma coisa no interior de Minas, porque a gente está na capital, no meio do estado, geograficamente falando. Mas Minas dizem que é a síntese de todo o Brasil. Então, como a gente é síntese de todo o Brasil, cada pedacinho do Brasil nos interessa muito, sim. Então, quando você fala do Manual da Criança Caiçara, eu queria saber, primeiro, antes da gente falar do livro, como é que surgiu a ideia desse livro e a palavra Caiçara, que eu descobri que tem um outro significado além daquele que eu já conheço.
O Manual da Criança Caiçara, ele faz parte de um projeto maior meu, que é de fazer livros infantis para e com as comunidades tradicionais brasileiras. Uhum. Né? Então, eu já fiz um livro com uma comunidade quilombola no sertão da Bahia, estou começando um outro na região amazônica. Então, o princípio do projeto é tratar dessas culturas que às vezes são muito desconhecidas, né, na cultura urbana brasileira, com o olhar das crianças, a partir dos saberes e fazeres dessas crianças, né, promovendo um tipo de uma revalorização cultural, mas não de uma maneira reacionária, né, da tradição como algo estanque, né, mas sentindo na identidade das crianças como essas culturas progridem e evoluem. Uhum. Eu encontrei, né, como eu já desenvolvi um pouco esse trabalho, o pessoal lá da Barra do Ribeira, que é um bairro do município de Iguape, aqui no litoral sul de São Paulo, eles me conheceram meu trabalho e a partir de uma relação de amizade, assim, eles me pediram para pensar num material didático para as escolas, que eles sentiam muita falta da presença da cultura tradicional, mesmo nas comunidades caiçaras, né? Mesmo no litoral sul. Então a ideia começou assim. O caiçara, na verdade, ele é tem gente que diz que ele é o caipira do mar, né?
Uhum. Porque a palavra é isso que significa em tupi, né? Caiçara é aquele que habita o litoral, mas parece que é só de algumas regiões do litoral, não é todo o litoral que é caiçara. E o caipira é do interior, né? Os mineiros são caipira, normalmente.
Dizem que nada assim,
e a gente tem que saber que isso não é pejorativo, né? Isso dá muita honra.
Pois é, não, na verdade, essa foi uma das grandes questões que eu trabalhei com as crianças lá, porque muitas das, assim, antropologicamente definido, né, que é inclusive uma concepção bem moderna, são as pessoas que vivem entre o litoral sul do Paraná e o Rio de Janeiro, né, naquela franja de Mata Atlântica, são herdeiros de portugueses que se instalaram nessas regiões, de portugueses que, é lógico, acabaram se misturando com os índios, com alguns quilombolas, e tanto é que a palavra caiçara, ela vem do tupi, né? Ela vem do tupi, tem várias versões etimológicas sobre a palavra, mas a mais consistente é que caiçara designava aquelas cercas de bambu que protegiam as aldeias. Então, uma coisa de proteção.
Uhum. Né? Então, e aí começou a chamar... E também esse povo que vive aí nessa região, né?
E daí denomina o povo dessa região, que durante muito tempo, principalmente acho que nos anos 50, o termo caiçara era um termo que, inclusive, no dicionário era um termo pejorativo de uma pessoa vagabunda, né? Que não gosta de trabalhar.
Olha só, e o caipira na concepção, talvez também dessa mesma época, é aquele também que não gosta de trabalhar, é o jeca, né? O caipira, o matuto, né? E não é nada disso. Bom, é nada disso. As coisas vão mudando, ainda bem a gente acha o significado bem das palavras, né? Agora, esse livro, a gente percebe claramente que o objetivo dele é valorizar os habitantes da Barra do Ribeira, não é? E com isso, valorizar também as tradições e a cultura de cada lugar, né? Você falou que é exatamente isso que você faz, né? Como é que você trabalhou? Qual foi a maior dificuldade? Quanto tempo levou para você fazer esse livro, envolver a comunidade? Porque as pessoas, às vezes, são meio... aí já estou falando do nosso caipira mineiro, desconfiado. Às vezes, com quem chega para poder saber como é que se vive naquele lugar, que é justamente a cultura.
Na verdade, tipo, eu tenho uma marcha de trabalho há muitos anos que eu acabo considerando um estilo orgânico de trabalhar, na verdade. Eu acho que eu tenho uma visão, às vezes, um pouco que bate, por exemplo, com a etnografia, com a antropologia mais clássica, dessa ideia de alteridade, que você vai conhecer o diferente, explorar o diferente. Uhum. Acho que a minha base é sempre que a relação humana, ela é universal, né? Você, em qualquer lugar, você pode estar em relação em cima da semelhança e não da diferença, mas é claro, né, sem nenhuma ingenuidade em relação a isso. Então, na verdade, é um trabalho muito orgânico. Eu passei, olha, praticamente 2 anos indo e vindo, né, lá da Barra. Eu acho que mais, eu tive uma proposta, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura que se chamava Interações Estéticas, que era de um prêmio para artistas trabalharem em pontos de cultura. Propus o projeto como uma parceria com o Ponto de Cultura Caiçara, lá da Barra do Ribeira. E eu sugeri o que eu chamo de laboratório. Na verdade, um laboratório como o momento das crianças terem a liberdade de falar das coisas. E o que eu acho mais interessante, na verdade, que eu acho que é o meu papel como artista, de ser meio que um agente provocador. Né? Porque na maior parte das vezes as pessoas não percebem o quão rica a própria vida é.
Exatamente. É isso, né? Que é o valorizar-se, né?
Então é exatamente esse processo que não é nada, é simples, né? Na verdade, eu acho que é simples. É o que eu faço em qualquer lugar, seja numa escola de Pinheiros aqui em São Paulo ou no meio dos índios, né? Eu acho que é uma coisa despertar de cada um. Então foi um processo muito orgânico, eu fiquei indo e voltando muito, né? Se cria uma relação de amizade, então tinha momentos um pouco mais pragmáticos, né? As crianças vão, entrevistam os mais velhos, a gente faz roda de contação de história, o que a gente vai desenhar, vamos fazer uma lista, mas também muito das coisas que eu apreendo desse dia a dia, né? Então as histórias que viram historinhas, né? As histórias mais fictícias, elas são construídas a partir dos elementos que aparecem nessas conversas. Então é o peixe na cueca, é a goiaba que dá dor de barriga. E a gente vai transformando, que é um princípio meu também, que é muito trabalhar com uma ficção para despertar a própria percepção da sua realidade, né? Sim. A ficção, ela traz um novo, ela traz esse elemento lúdico que reencanta, né, os próprios personagens das suas histórias.
É verdade. E você partiu do que trabalha com as crianças, né?
Sim. Na verdade, a proposta toda do projeto é que as crianças sejam as protagonistas deste resgate, né? Uma coisa muito Paulo Freireana, na verdade, dessa valorização dos saberes e fazeres intrínsecos.
Então, né? E aí eles trazem também essa cultura que é ancestral daquele lugar, né? Porque eles vão atrás mesmo das histórias com os mais velhos, com os avós, né? Com a população que está já meio desesperançosa ali, daquela vidinha.
A proposta, quando eu falo do laboratório, por exemplo, é exatamente isso. Tipo, nem sempre, em alguns lugares, né, esse ensejo de falar com os mais velhos, ele aparece através dessa história que eu começo a entrar com a ficção, e na ficção entra os mais velhos, e isso desperta a curiosidade. E um outro jeito de trabalhar, que foi muito como eu trabalhei lá na Barra, que foi de treiná-los um pouco como entrevistadores, né? Tipo, eles pegam o microfone, o gravador, e vamos lá, com quem que a gente pode falar, vamos falar com a avó. Então era uma coisa bem, nesse sentido, algumas vezes bem dirigida mesmo, né?
Sim. E eles curtiam fazer também, né? A criançada se sentia...
Na verdade é tudo brincadeira, né? Quando as pessoas dizem, ai, qual é a metodologia que você trabalha? Eu disse, olha, realmente, vamos chamar de uma metodologia orgânica.
A gente... É isso mesmo, a gente tem um esporte aqui que acabou de tocar antes da gente conversar, que é o brincar, né? A importância da brincadeira, né?
Exatamente.
Que é por aí mesmo. Na brincadeira a gente vai aprendendo e levando as coisas a sério e conhecendo a própria história. Agora, o livro foi lançado lá na Barra do Ribeiro, né?
Não, ele vai ser lançado lá agora.
Ah, então eles ainda não viram o livro?
Não, já viram, eles vieram, a gente fez um lançamento aqui em São Paulo.
Sim.
E eles vieram, as crianças vieram para o lançamento aqui em São Paulo. Eles viram, assim que o livro chegou, a gente fez atividades nas escolas lá, né? Todo mundo tem seu livro, a comunidade inteira, todo mundo recebeu, as crianças, as famílias. Eu fiz contação de histórias nas escolas, as crianças apresentaram para os colegas. Tem toda uma parceria.
Sim, claro. E a distribuição desse livro, além de ser distribuído lá mesmo, vai ter distribuição pelo Brasil, para bibliotecas, alguma coisa assim?
Então, esse é sempre o tendão de Aquiles, né, do mercado editorial. Mas, assim, o meu ensejo, essa série de livros com as comunidades tradicionais que eu faço, ela tem uma vontade, na verdade, muito política,
uhum.
do meu ponto de vista. Eu tive essa ideia com o ensejo de colocar essas questões e essas culturas dentro da rede escolar brasileira.
Sim.
Entrando em primeiro momento, que entre nas redes municipais, onde os livros são feitos, e que entrem no mercado editorial também, como eu digo, pela porta da frente, né? Que não
Sim.
sejam, ai, olha que livro bonitinho sobre aquele pessoal. Não, que seja um material de qualidade que interpele as crianças, porque é bacana, e que forneça subsídios para que essas culturas entrem nas escolas brasileiras.
Uhum.
Então, mas isso é uma coisa que infelizmente não depende tanto da gente, né?
Claro, a gente vê que ele tem o apoio do Estado de São Paulo e do Programa de Ação Cultural também do Estado de São Paulo.
É, né? mas na verdade isso foram prêmios que eu ganhei
sim,
como
sim.
artista propondo um projeto. Não
Para poder fazer, né?
É, então é tipo aquela coisa, você ganha um edital, não
sim.
é um interesse de fato, né? Então
uhum.
você entra naquela segundo round.
Claro.
Mas eu acho que vai ser uma vida... Porque é um material que não existe, na verdade, né?
Exatamente. O que é interessante é que ele é muito rico e que você vê que é um livro único, assim. Daqui a pouco ele será um livro raro. Né? Porque raro no sentido do tão interessante que é, sabe? Vai ser uma obra de referência daqui para frente, sei lá.
Oxalá.
É isso. Agora, para as pessoas que estão interessadas, a editora Peirópolis... Tem o livro e é só entrar lá que as pessoas conseguem acessar e conseguem ter e tudo mais, não é isso? Também está à venda.
Tem um site, a editora Peirópolis tem uma distribuição super bacana pelo Brasil, então tem nas livrarias em geral.
Sim.
E no site da Peirópolis tem todas as informações lá, inclusive eles têm um site com atividades para professor, eles têm um site muito rico com bastante material para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
É verdade mesmo. Mariange, muito obrigada por conversar com a gente. Eu adorei o livro. Eu acho que ele serve de modelo para os arte educadores também desenvolverem nas comunidades onde atuam, né?
Com certeza. Eu estou voltando de uma viagem agora que eu fiz várias oficinas com coordenadores pedagógicos por várias comunidades no Brasil, conversando sobre isso, né? Nesse desejo que seja um propulsor para outras possibilidades.
Sim, com certeza.
E fico super à disposição para vocês me convidarem para comer doce de goiaba e fazer alguma coisa em Minas.
Já está convidada, da minha parte, já está convidada. Mariange,
tá,
um grande abraço, muito obrigado por falar com a gente, parabéns por esse trabalho lindo que você faz, não só esse livro, mas recuperar o que há de mais precioso, que é a cultura de cada um indivíduo, porque a cultura de cada um indivíduo é a cultura que ele vai trazendo dos seus ancestrais e que a gente tem que valorizar isso, porque a gente é um povo muito rico e muito multi, o
Exatamente.
Povo brasileiro, né?
Não é isso? Viva o povo brasileiro.
E viva o povo brasileiro. Um grande
Obrigada
abraço.
Obrigada a você, Rosalie.
Um grande abraço.
Abração. Tchau, tchau.
Tchau. Eu conversei com Mariange Bordas. Ela é artista plástica, arte educadora. E ela, junto com as crianças da comunidade do Barra do Ribeira, lá no litoral sul de São Paulo, fizeram o livro Manual da Criança Caiçara. O livro foi editado pela editora Peirópolis. Então, se você está mais interessado em saber mais sobre esse livro, vai lá no site www.editorapeiropolis.com.br. A Mariange também tem um site, que é www.mariangebordas.com.
Falando de livros.